Esse aqui é o especial de Dia dos Namorados. Finalmente, o grande especial Dia dos Namorados aqui do podcast. E, aliás, esse aqui vai virar um podcast à parte? Só o futuro lhes dirá, é ou não é? Fiquem atentos aí para novidades, sigam lá no Instagram, que é @notivocomum, ou mandem e-mails pro notivocomum@gmail.com. E hoje eu vou iniciar aqui falando de uma curiosidade do Dia dos Namorados. Janaína.
Oi.
Você quer se apresentar primeiro?
Olá, ouvintes. Dentro de todas as minhas atribuições, eu estou aqui como a namorada de Pedro Florencio. Pronto.
Essa é a Janaína, minha namorada, minha mulher dos sonhos.
Ficou muito espontâneo.
Mas então, Janaína, você conhece a origem do Dia dos Namorados?
Sério, Pedro? Não. Nunca nem...
Sério?
Nunca nem passou pela minha cabeça a origem do Dia dos Namorados. Qual que é, você sabe?
Eu sei, você quer... Tá bom, eu vou contar aqui então.
Conta aí, professor Florencio.
Ok, então eu vou contar aqui um pouquinho da origem do Dia dos Namorados.
Vamos lá.
Olá, meu nome é Pedro, essa aqui é a vida de um notívago comum.
Casado.
Bom, então, segundo aqui o site Tecla SAP, vou deixar aqui no, na descrição do episódio, abre aspas. O Dia dos Namorados nos países de língua inglesa é celebrado no dia 14 de fevereiro e chama-se Valentine's Day ou Saint Valentine's Day, dia de São Valentim, porque uma crença inglesa muito antiga diz que é o dia em que os pássaros escolhem suas parceiras para acasalar.
Que dia fofo! Prefiro, quero Valentine's Day.
É um dia fofo segundo esse site Tecla SAP, mas essa é uma origem muito bizarra que não é que eu me lembro. Então eu cacei outra aqui e é essa aqui, que é de um outro site, que é o site Calendar. Também vou deixar na descrição do episódio. Este dia foi escolhido por ser a data em que São Valentim, um bispo da Igreja Católica, foi morto em Roma por ter desobedecido o imperador realizando casamentos às escondidas. Fecha aspas.
Um padre militudo, né? Os militudos sempre morrendo na história.
Exatamente. E vemos aí que temos militância desde Roma Antiga. Maravilhoso, né?
Maravilhoso.
Essa é a versão que eu conheço. Só que, por algum motivo, essa data não é comemorada aqui no Brasil. Não descobri exatamente o porquê. Uma vez eu ouvi falar que é só porque os brasileiros não quiseram adotar. Mas, aparentemente, é mais comemorado em países anglo-saxões, ou seja, países de língua inglesa. Mas também tem uns outros países, tipo Argentina, Espanha, que são países de língua latina, né? Espanhol, nesse caso. Então, eu realmente não sei porquê que o Brasil não aderiu a essa data.
Entendi.
Como vocês aí, escutantes do Notivo, devem saber, eu gosto muito de animes e coisas do tipo, né? E gosto muito da cultura japonesa como um todo. Cultura que eu falo é entretenimento, tá? Não uma cultura machista e... enfim.
É, que fique claro. Senão eu não namoraria esse ser humano, tá?
Tá vendo? Mas aí uma outra curiosidade sobre esse Dia dos Namorados é como ele é comemorado no Japão. Lá existe também o Valentine's Day. Falei que era em países anglo-saxões e tal, mas o Japão também tá nessa. Também em 14 de fevereiro, só que é um pouquinho diferente. No resto do mundo, todo mundo se dá presente, né? É um Dia dos Namorados em que ambos se dão presentes, se comemoram e afim. Lá no Japão, nesse dia, são as mulheres que dão algum presente pros caras. Geralmente é chocolate, que é o mais comum. E lá também existe um outro dia, que é um mês depois, dia 14 de março, que é o chamado White Day, ou Dia Branco em português, que é onde as pessoas que receberam os presentes ou os chocolates devolvem o favor, por assim dizer. E aí eles dão presentes às mulheres que deram os chocolates, né, no Valentine's Day.
Não, então já acho interessante usar isso pra gente, né, Pedro? Porque se for aplicar pro Brasil, já entrando no nosso Dia dos Namorados, acho interessante, né? Se for aplicar o Dia dos Namorados do Japão para nosso Dia dos Namorados, eu gostaria. Eu acho válido.
Tá bom, então dia 12 de julho a gente comemora o nosso Black Day, porque, né, nós somos pretos.
É, e você me devolve.
Ok, pode deixar.
Fica
Vai estar na mesma embalagem, inclusive. Mas aí existem mais nuances sobre o Valentine's Day e o White Day, mas eu não vou entrar em mais detalhes aqui, porque agora eu quero falar do nosso Dia dos Namorados, finalmente.
maravilha, enfim, chegou.
Mentira. Agora eu quero te falar por que, que no Brasil é dia 12 de junho.
Gente, eu quero terminar. Eu tô falando sério, eu quero terminar.
Não, peraí, só vai ser maneiro, peraí. Olha só. E aí, agora, segundo o site da BBC, que pela terceira vez eu vou deixar aqui na descrição do episódio, vocês podem ir lá consultar. O Dia dos Namorados aqui no Brasil nada tem a ver com o Valentine's Day estrangeiro. Mas aí, Janaína, por que você acha que é isso? Seria por um patriotismo? Seria por querermos uma data comemorativa só nossa?
Eu acho que é carência.
Carência?
É. Não é não?
Não, não é. É uma data puramente comercial.
Sabia, era a minha resposta anterior.
É, né?
Sim.
Tenho certeza que era. Mas e, ao menos inicialmente, é uma data puramente comercial. E aí o site da BBC aqui diz que foi criado por um publicitário na década de 40, que eu não vou citar quem é esse publicitário. Mas aí uma empresa pediu para esse publicitário criar uma campanha que melhorasse as vendas no mês de junho, que era um mês que, por algum motivo, o comércio dava uma caída. E o dia 12 foi escolhido justamente por ser véspera do dia de Santo Antônio, que é 13 de junho, que é conhecido como o Santo Casamenteiro.
Legal. É.
Curtiu? Poxa vida, velho. Eu aqui fazendo um trabalho de pesquisa e minha namorada aí...
Não, muito bom o seu empenho. Tenho certeza que todo mundo... Todo mundo, assim, curtiu muito.
Obrigado muito pelo apoio, amor. Muito obrigado pelo apoio.
Conte comigo.
Ó, mas é isso aí, então. O Notívago não é só brincadeira, não. Aqui tem informação também.
Com certeza, muito bom. Muito bom, amor. Isso aí, muito bom.
Ok, agora sim a gente pode passar pro nosso Dia dos Namorados de verdade.
Aê, enfim, estou aqui por isso, né? As pessoas devem estar se perguntando o que é que ela tá fazendo nesse episódio. Chegou o meu momento. Jampi, trazendo aí um monte de conteúdo pra vocês.
Então como é que a gente vai fazer? A gente vai... Cada um conta o seu, a sua versão, e aí o outro vai dando pitaco?
Você que ganhou o presente, você fala como é que foi pra você, como é que foi tudo, e aí eu dou as minhas colaborações.
Nossa, deixando aqui público pra todo mundo que eu não dei presente de Dia dos Namorados, véi, que isso.
Péssimo.
Você não pode me expor assim,
péssimo
não.
Péssimo namorado, tá? Queria deixar claro aqui, inclusive para os ouvintes, que eu não sei o que, que acontece. Esse garoto fica aí fazendo poeminha, falando de amor nos episódios. Chegou no meu momento, eu cheguei lá, cadê? Inclusive, fica aqui a curiosidade. Ele vai contar para vocês, mas quando eu cheguei no hotel, porque temos responsabilidade no Covid, né? Não fui expor ele na casa dele, nem ele expondo a minha casa. Cheguei com tudo bonitinho, com um monte de balão, para vocês entenderem a cena. Cheguei num hotel com um monte de balão, uma caixa gigante, tudo cheio, assim. E aí, quando eu fui recepcionada, as pessoas acharam muito fofo, né? Tipo, nossa, a noite vai ser incrível, né? Aí eu só falei assim para os recepcionistas, se esse homem chegar de mão vazia, você pode deixar ele aí na porta. Por que não? Se eu tô fazendo todo um aparato aqui, se esse homem trazer uma florzinha, pode deixar ele aí, me liga e avisa. E aí, tava lá bonitinha, né, esperando ele chegar, que ele tava até demorando pra chegar. Aí, o recepcionista ligou, ele deu uma risadinha, falando, olha, ele chegou. Aí, eu entendi que ele tava de mão vazia. Eu falei, não, então pode deixar subir. E aí, ele vai continuar contando como é que foi o Dia dos Namorados dele. E foi isso. Espero que tenha sido ótimo.
Em minha defesa, eu não me deixo levar por dias econômicos, por dias puramente comerciais.
Eu não vou falar o que eu tô pensando não, Pedro.
Então...
É?
Olha, então, mas eu já tinha feito muita coisa antes, tá? Eu fiz até uma música pra você.
Ah, legal. Muito bom. Fico muito feliz pela música e pelo poema.
Isso. Isso aí. Fica mesmo, por favor. Você não fica triste. É.
Muito emocionante. Vou me lembrar disso nos R$800 que eu gastei nesse Dia dos Namorados.
Nossa senhora, agora tá precificando a parada também.
Ou foram, véio, 7 milhões? Eu acho que foram 7 milhões.
Ah, não, velho. Não, agora eu que quero terminar. Ela tá precificando o meu 7 presente.
7 milhões. Eu gastei 7 milhões de dólares.
dolls. Ah, não. Ah, não, dolls. Não. Eu quero terminar. Eu quero terminar agora.
Agora então, meu namorado fala dolls. Termina aí o projeto é, Notívago agora... Casado.
Bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui, né? Notívago Casado
obrigado,
se encerra
agora.
Muito
legal participar. Obrigada, galera.
Obrigado pela
dolls.
Sua presença.
Não, mas compensou. Ah, eu vou ser sincera, gente. Ele tinha feito uma surpresa muito linda quando a gente se encontrou a primeira vez. Porque quem ouviu o episódio anterior sobre isolamento social e acompanhou o stories do Notívago Comum, viu que a gente se encontrou a primeira vez em 3 meses de pandemia, de isolamento social. E ele fez uma surpresa muito linda pra mim quando a gente se encontrou. Eu acho que eu jamais eu consegui fazer por ele o que ele fez. Então essa surpresa do Dia dos Namorados foi o mínimo que ele merece, tá? A gente tá só brincando mesmo.
Isso aí, na cara de vocês, otários. Eu não sou um namorado ruim, tá bom?
Agora conta como é que foi seu Dia dos Namorados.
Ok. Então, primeiro que eu quero fazer um pequeno disclaimer, que eu vou pular todos os fatos em que a gente estava limpando coisa, em que a gente estava usando máscara, em que a gente estava limpando onde a gente estava lá no hotel, né, no quarto de hotel, que a gente limpou as coisas que a gente comeu. Não vou pular isso tudo, beleza? Mas a gente cumpriu tudo.
Sim.
Então, primeiro que a gente tinha combinado de passar o final de semana lá no hotel, né? Primeiro, pra gente ficar junto no Dia dos Namorados. E segundo, porque meu aniversário é bem pertinho ali, no dia 14. Então a gente ia comemorar as duas datas juntas, né?
É verdade. Eu representei ali todos os amigos, foi um pesado. Eu me senti na responsabilidade, porque era o nosso primeiro Dia dos Namorados juntos. E o primeiro aniversário dele que eu ia passar junto. E o Pedro sempre falou que gosta de comemorar com amigos e sempre foi assim. E aí pela primeira vez com a pandemia, ele não poderia estar junto das pessoas que ele gosta. E eu fiquei, gente, como é que eu faço esse momento ser especial pra ele? E como que eu faço com que essas pessoas sejam representadas? Porque eu tenho certeza que quem gosta dele faz desse dia ser importante pra ele. Então eu tentei fazer, juntar o dia 12 com o dia 14, com todo um contexto fofo. E eu acho que eu consegui. Pra quem for lá na rede social do Notívago vai ver a fotinha lá de como ficou lindo.
Ficou mesmo. Ficou um quarto bem bonito.
Ficou.
Cheguei um pouquinho tarde, é verdade, mas foi só um pouquinho.
E não queria nem entrar no quarto. Eu organizei tudo, aí eu tentava, Pedro, vai lá no quarto ver se você gosta do quarto. Ele, não quero.
Não, olha só, em minha defesa, parece que eu tenho que me defender o tempo inteiro aqui, né?
Tem, Pedro, você é péssimo.
Em minha defesa, eu tava com saudade da minha namorada, então eu queria ficar com ela. Eu não tava ligando muito pro quarto de hotel. Eu vi ela e falei, pô, minha namorada, velho. Aí eu, o que eu fiz? Fui me limpar rápido, porque eu queria minha namorada, né? Eu tava com saudade dela.
É verdade, isso é fato mesmo.
E aí eu fui ficar um bom tempo com ela lá no sofazinho mesmo.
Isso, e ele não queria de jeito nenhum ir lá ver a decoração, até que eu falei, ah, velho.
Não, aí ela inventou uma desculpa, tipo, ai, amor, eu tô com frio, amor. Pega uma coberta pra mim, amor. Eu falei, ah, meu Deus, meu amorzinho, que fofinha, tá com frio. Aí eu fui lá, todo inocente, pegar uma coberta no quarto, abri a porta e... Parece aquele tanto de balão, 2 balões de hélio com forma de coração, uma caixa gigante em cima da cama, assim, com um lacinho de presente. Aí eu falei, porra, ela só queria que eu entrasse no quarto, então, né? E eu aqui todo mané.
É verdade, então.
Aí eu tenho que concordar que eu fui um pouquinho mané aí.
Não, mas você queria ficar comigo, isso que importa. Não,
obrigado.
E aí foi isso. Ele viu a surpresa toda. E aí ele ficou todo bobo, assim, tipo, porque as experiências dele.
Ninguém nunca fez isso pra mim,
velho. É meio fodido assim, né? Quem nunca? E aí,
Nossa, eu tenho uma excelente história de Dia dos Namorados aí que eu vou contar um pouquinho mais pra frente.
Ele viu tudo e achou fofo. E esse foi o Dia dos Namorados. E dentro da caixa, pra quem quer saber o que tem dentro da caixa, como é o aniversário dele...
Vocês não vão saber agora, vocês vão saber só no próximo bloco.
Ok, no próximo bloco. Vocês vão ficar sabendo o que tem dentro da caixa. Pega o João Kleber aí, né? o que tem dentro da caixa.
Não, João Kleber, não, pelo amor de Deus. Vai sair uma pegadinha de dentro da caixa.
Uma loira do banheiro da caixa.
É, no mínimo. Mas aí eu fiquei mega feliz com a decoração, porque tava realmente bem bonito, velho.
E eu que chorei, né?
E ninguém nunca tinha feito isso pra mim, e eu achei o máximo. E aí, claro, ela chorou. Eu que tava mega feliz, mas foi ela que chorou.
Eu que choro. Eu chorei.
Eu chorei internamente, eu achei muito fofo. Eu fiquei bem emocionado, fiquei bem feliz.
Você é tosco, Pedro, você não tem emoção, não.
Eu não sou, velho, não sou. Tadinho de mim. Mas eu gostei bastante, e aí agora sim, agora a gente pode falar o que que tava dentro da caixa.
Ele faz aniversário no dia 14, e o dia dos namorados é dia 12. E não tem como, nessa vida, você ficar dando dois presentes ao mesmo tempo.
Olha, tem, mas tudo bem.
Não, não dá. E aí, como eu não queria que o aniversário dele passasse em branco, pra quem é pão duro também, como eu, e quer fazer uma coisa especial, eu comprei pra ele um presente que se chama Festa na Caixa. Dentro de uma caixa vem um bolo, vem salgadinhos, vem docinhos e vem refrigerante e taças. E aí a gente comemorou o aniversário dele, não faltou nada. E ainda assim foi um presente, foi uma surpresa de Dia dos Namorados, foi tudo dois em um. E foi muito em conta, e ele se sentiu emocionado. E eu consegui, acho que, trazer e representar, sei lá, um dia especial.
Não, muito.
Foi muito fofo, e foi isso.
Foi muito fofo. Foi muito bonitinho, velho. Eu fiquei feliz pro caramba.
Foi,
achei
muito
legal.
Lindo. Pena que eu não gravei, se eu tivesse gravado.
Não, mas ficou bonitinho, tem algumas fotos aí pra comprovar. Tem eu felizinho lá, segurando o balão. Depois eu posto essas fotos também.
Ah, verdade. E quantos anos você fez, Pedro Henrique Florencio? Conta aí pra galera.
É meio delicado perguntar a idade das outras pessoas, né, não?
Não, fala aí.
Uma vez eu ouvi falar isso.
Quantos anos você fez? Não, quantos anos? Conta aí.
Eu fiz...
Faz o tamborzinho, ó. Quero o tamborzinho da idade aqui, ó. Aquele efeitinho do tamborzinho. Quantos anos? Fala aí.
27.
Não entendi?
27.
Olha só, um notívago tá virando um idoso comum. Vida de um senhor notívago comum. Esse vai ser seu slogan. Idoso.
É, eu já me sentia velho agora, então, com 27 anos, eu me sinto muito velho.
Você é idoso, cara. Tá com uma novinha como eu, porque eu tenho 25.
Novinha.
É isso aí, eu aguento ir pro baile, você não.
É, eu não aguento mesmo, eu já não aguentava antes, né? Quando eu tinha 25, eu já não aguentava, mas tudo bem.
É isso aí, galera. Então, esse foi o nosso Dia dos Namorados, com o combo de aniversário, que fica aí a dica para casais que fazem aniversário próximo do Dia dos Namorados, e é um rolê gastar grana em época de pandemia, que fica sem criatividade ainda, sem lojas abertas. E é um jeito seguro de comemorar aniversário, né? Sem ter que aglomerar ninguém. E a quantidade é pra duas pessoas mesmo. E foi ótimo. E foi
vem
lindo.
Tudo embaladinho, tudo bonitinho e tal.
E custou 70 dólares. Mil dólares.
Não, que mané dólares? Não vem com dólares de novo.
O hotel foi 50 mil dólares. O meu look foi 100 mil dólares. Me sigam para mais notícias.
Isso, sigam ela.
Jampi, trazendo aí um monte de conteúdo pra vocês. E é isso aí, então agora você vai ler historinha pra gente? O que que vai ser?
Bom, primeiro agora eu quero trazer um pouquinho dos ouvintes aqui, porque como vocês devem saber, como você também sabe, né, Janaína?
Eu
postei algumas enquetes lá, você sabe de tudo, você é foda.
Uhum.
Postei algumas enquetes lá no Instagram do Notívago, e aí algumas pessoas vieram responder, olha só, que bonitinho.
Parabéns aos envolvidos.
Eu vou ler aqui entre uma e duas respostas pra cada pergunta. E a primeira aqui, que é como foi o Dia dos Namorados, vou ler uma só, que é da ouvinte Raquel. E aí, Raquel, como é que foi o Dia dos Namorados? Aí ela respondeu: passamos da melhor forma, comendo e tomando uma cerveja bem gelada.
Maravilhosa.
E eu tenho que concordar aqui que é um puta jeito de passar o Dia dos Namorados, né? É ou não é?
É o melhor de todos, na verdade.
Olha aí. Só não é melhor do que o nosso.
O próximo ano vai ser esse, é o que cabe no orçamento.
Ok, tá combinado então pro próximo ano, Janaína.
Não, esse vai ser, se bobear com a Raquel, a gente junta, se puder, todo mundo, vai ser esse.
Ok, então já tá feito o convite aí.
Já tá feito o convite.
Mas aí eu não entendi, será que ela tava comendo a cerveja também? Porque ela fala que comendo e tomando uma cerveja.
É, Pedro, é assim, ó, tava comendo a cerveja, próximo.
Fizemos uma outra pergunta aqui, que é: conte sua história de amor ou nos conte sua dúvida. E aí vou pescar aqui uma dúvida, que é do Lucas. Quando saber se estamos prontos para o amor ou apenas preencher vazios? Caralho, Lucas, profundo. Então, Janaína, quando saber se estamos prontos para o amor ou apenas preencher vazios?
Eu acho que a gente sabe essa resposta. E a gente tem que ter muito cuidado por amor por conveniência. Porque, principalmente, quando chega essas datas de Dia dos Namorados e tal, todo mundo quer postar foto, né? E quer ter alguém.
Vem um pouco de carência, né?
Vem a carência. E não é fácil. A gente tá contando aqui como é... foi nosso Dia dos Namorados, como que é a nossa relação, mas manter uma relação é muito difícil.
Uhum.
Então não queiram ter uma relação pra preencher vazios, porque é muito rolê uma relação. Então não façam isso. Eu acho que a gente sabe lá no fundo quando a gente quer preencher vazio. É diferente.
Acaba sendo um pouco inerente, né, o ser humano. A gente sabe distinguir um pouco.
É, a gente sabe. Eu acho que quando é pra preencher vazio, a gente cansa. Tipo assim, cansei, aí você quer ir curtir a vida. Com o Pedro, pelo menos com a minha experiência com ele, não é pra preencher vazio, eu sinto, porque eu quero viver momentos com ele. Eu quero ter meus momentos sozinha, assim como ele tem os momentos dele sozinho, a gente não fica o tempo todo junto. Mas eu coloco o Pedro nos meus planos. E ele me coloca nos planos dele.
Exato.
Eu acho que quando a gente não coloca a pessoa nos nossos planos, é porque é pra preencher vazio mesmo. É só naquele momentinho.
Então, Lucas, é assim que a gente sabe se estamos prontos para o amor ou apenas para preencher vazios.
Isso aí.
E agora aqui, qual a forma mais estranha que alguém já terminou com você? Ou vice-versa? E aí, novamente, eu pesquei aqui duas respostas e vou ler uma minha também. E aí a primeira é do ouvinte João Matheus, que inclusive ele também é podcaster, ele faz um podcast chamado Identidades, que é sensacional, que também tá aqui no grupo que eu participo agora, que é o Podcasters Unidos. Também vou deixar na descrição do episódio, depois vocês escutem lá, que é muito bom. E ele respondeu aqui falando: terminou comigo beijando o outro na minha frente, precisou nem falar nada. É, João, caralho.
Isso é um clássico, né? Eu acho que também tem coisas que não precisam ser ditas. Eu acho que tem gente, não tô dizendo que é o caso dele, tá? Porque eu acho que tem gente que é escrota mesmo e tal. Mas eu acho que tem uma carência, uma necessidade de que, ai, pra terminar tem que olhar no olho, não pode ser por mensagem. Umas carências, né? Eu não sei onde tá determinado, onde tá escrito, que pra terminar a gente tem que sentar, olhar no olho e falar que tá terminando. Que não pode ser por rede social, que não pode ser por mensagem e que tem que seguir esse rito. O que eu acho que tem que ter é responsabilidade afetiva. Não tem que ter porquê. Eu acho assim, quero terminar porque eu quero terminar, não quero estar mais com você e ponto final. É, por exemplo, se eu quiser terminar com você por sinal de fumaça, se eu jogar uma fumacinha pra cima e isso ser o sinal do término, pra mim tá pronto e acabado. É, eu não tenho que sentar e conversar com você e nem ficar justificando. É, acabou.
Ok.
Às vezes eu tô te preservando de uma conversa dolorosa e me preservando de uma conversa dolorosa. É, eu não tenho que justificar pra você naquele momento, eu não tenho que me expor uma conversa naquele momento. E muito se tem essa expectativa desse diálogo, não sei por quê. Aí quando acontecem essas conversas de término, ninguém aceita também. Ah, mas por que você quer terminar comigo? Aí você fala, porque eu não quero mais. Ah, mas por que você não quer mais? Porque eu não quero mais. Ah, mas porque você perdeu interesse em mim? Aí fica esse diálogo infinito. Então às vezes beijar alguém na frente resolve mais. Então não é que essa pessoa esteja certa, ela talvez não tivesse uma responsabilidade afetiva, porque deve ser doloroso demais. Péssimo, né? Coitado. Mas a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso, sobre do que a gente espera que o outro termine com a gente. E se a gente aceitaria ou não. Talvez foi muito melhor.
Essas conversas de término geralmente são péssimas mesmo. Nunca sai bem, né?
Nunca sai bem e nunca nenhum aceita.
Mas eu acho que é justamente um pouco pela responsabilidade afetiva que as pessoas tentam ter essa conversa, né? Porque, querendo ou não, você tava lá com uma pessoa por um tempo, você se envolveu com ela, afetivamente, né?
Depende. Não sei. E a minha responsabilidade afetiva é comigo. Se eu acho que eu conversar com você de um término vai me afetar, eu não vou conversar com você. Eu só simplesmente falei, não quero. Agora, o que não justifica o que ela fez. Tipo assim, ah, vou beijar outro na sua frente e foda-se. Eu acho escroto. O que eu estou falando é que em outros casos, tem gente que ainda assim senta, fala e que não quer. E a outra pessoa reluta aquele término. Então, talvez se você beijar alguém na frente, resolva. Porque você já sentou, você já conversou. Aquela pessoa ainda fica, ah, mas por quê, por quê, por quê, por quê? Você já resolve tacando um beijo na outra pessoa. E lembre-se disso, a sua responsabilidade afetiva é com você mesmo. É bem doloroso. Eu morreria, sei lá, tá bem triste.
É, mas eu acho que tem que ter um pouquinho com a outra pessoa também. Tem que ter um pouquinho de consideração, né, velho?
Não, com certeza, claro, Pedro. Gente, vocês estão compreendendo o que eu tô falando? Ouvintes, vocês estão compreendendo o que eu tô falando? Não estou dizendo que é certo e que o correto é ter responsabilidade afetiva com o outro também. O que eu estou falando são casos hipotéticos. Eu estou indo lá na frente, eu estou lá em 2050. O que eu estou dizendo é, ela foi escrota e a gente não pode fazer isso. É óbvio que a gente tem que ter responsabilidade afetiva com a gente e com o outro. Mas o que eu estou trazendo para a discussão é, entre você já ter explicado, porque a gente não sabe aí da história completa. A gente não sabe se ela já tinha terminado com ele. A gente não sabe se ele insistiu. Uhum. É nessa situação. É, ela foi escrota, não importa. Mas o que eu tô levando é um caso hipotético. De que às vezes você já falou, você já explicou, você já sentou, você já teve responsabilidade afetiva e não resolveu. Você já encerrou a pessoa que ainda não te deixou livre. Você beijar a outra, resolve. É nesse sentido que eu tô falando. É óbvio que a gente tem que ter responsabilidade afetiva. É óbvio. Mas é nesse sentido.
Tá vendo, galera? Isso é que é mulher. Eu não mereço tudo, não. Eu tenho sorte demais. Olha só essa minha namorada.
É, sorte. É, Chernobyl. Tô me sentindo Chernobyl, se não tiver ficado claro o que eu falei. Espero que vocês tenham compreendido, tá, gente? Que ela foi escrota, mas que a gente tem que saber os dois lados da história. E que eu tô cogitando os dois lados da história. E, cara, vamos dar um abraço nesse ouvinte?
João, então, João Matheus, um grande abraço pra você, cara.
Grande abraço, cara, a gente tá com você.
É, eu sinto a sua dor, já aconteceu coisa parecida comigo.
Ele deve tá ouvindo isso chorando agora, né, depois do que eu falei, mas eu sinto sua dor e a gente tá junto nessa.
É, e agora, lembrando um pouco aí da sua fala de sentar e conversar, temos aqui a resposta do ouvinte Milhen, que é... me obrigando a ir até ela dar um abraço de despedida depois de terminar comigo. Que é uma maneira muito ruim, né? Que aí lembra um pouco disso que você falou de sentar e conversar e aí os dois ficam mal e tal.
Nossa, ela te obrigou a dar um abraço, meu, hein? A lágrima aqui tá escorrendo.
Pois é.
Você vê, né, que as pessoas... Eu acho isso uma violência. É, quando você faz uma coisa obrigado, isso é uma violência. É violento, né? Tipo assim, você ainda tem um sentimento com a pessoa, ela fala, ah, vem aqui me dar um abraço. Aí você ainda sente o afeto ali, você tá abraçando a pessoa. Porque ela quer que você abrace pra resolver aquilo na cabeça dela, pra ela achar que ela não te fez mal. Violento, eu acho violento isso. Tipo assim... tô terminando com vocês, vai então pra sua casa, não vem me dar carinho. Como assim? Imagina, eu termino com você e falar, ah, cara, vem cá me dar um abraço. Coitado do Milhen.
Mas me dá um último beijo aqui, né?
É, me dá um último despedida. É... saideira.
É pesado mesmo, é bem pesado.
Tadinho do Milhen. Fica aqui minhas condolências ao Milhen. Vamos beber.
Estão aqui minhas condolências ao Milhen também.
Força, Milhen.
Sério, meus sentimentos aos dois.
Nós se juntarmos na mesa com o Mil e o ouvinte anterior, acho
João
que
Matheus.
João Matheus é muita treta.
Sim. Então, galera, meus sentimentos a vocês dois.
Tamo junto.
Tamo junto.
E eu fico pensando, né, com essa questão de rede social, assim, só lá dentro, dessa galera que não posta foto, né, das namoradas e dos namorados, eu acho super legal. Mas eu vi que não postar foto com a namorada ou com o namorado é um respeito ao amante, né? Tipo assim, fica aí minha... É, fica aí.
Sério?
Pra vocês ouvintes que já pro próximo tema do Notívago Casado, vocês que estão aí, motivo de término, observe se o contatinho de vocês tá postando foto ou não, porque se ele não tá postando foto, claro que a gente não pode dar essa importância para a rede social, óbvio. Mas Eu vi essa crítica e deixo aqui para os ouvintes que se interessam pelo tema amor. A pessoa que não posta foto do casal é porque ele tem um grande respeito à amante, tá? E é verdade.
Olha aí.
Você tem foto nossa aí, Pedro?
Eu tenho várias.
Ah, então tá bom.
Já tô tirando o meu da reta que eu tenho várias.
Ah, então graças a Deus. Deus é pai, né, Deus?
Não tem respeito nenhum pela amante.
Coitada da Michelle.
Não, Michelle era sua. Michelle era a sua amante aí que... Queria conversar com você no episódio passado.
Ah, era verdade.
Mas então agora eu vou falar um jeito muito esquisito que terminaram comigo, uma vez.
Conta-me.
Que foi justamente no Dia dos Namorados. E por telefone.
Ai, que bom, pelo menos. Não foi beijando alguém na sua frente.
Né, pelo menos isso, nem me obrigando a ir lá abraçar ela.
É.
Mas foi muito esquisito porque a gente estava conversando, a gente estava de boa, a gente estava num namoro tranquilo. E aí, no Dia dos Namorados, liguei pra minha namorada e falei, pô, vamos comemorar o Dia dos Namorados e tal. Ela, não, porque isso é uma data comercial, eu não gosto dessas merda. Eu pensando, pô, eu sei que é uma data comercial, mas vamos ficar juntinho, a gente não se vê muito.
Põe uma música triste, eu quero um fundo triste.
Mas, pô, vamos ficar juntinho. Ela, não, porque é uma data comercial.
Vai, otário, mas... namora outras pessoas.
É, pois é, tá vendo? Erro meu.
Erro seu.
Mas aí eu fui insistindo, tipo, não, velho, a gente já se vê pouco, vamos pelo menos ficar junto hoje, ou sei lá, domingo é meu aniversário. E curiosamente, assim como esse ano, o Dia dos Namorados também era numa sexta e meu aniversário dava no domingo. E aí a gente foi conversando e eu falando que a gente precisava comemorar, ou pelo menos ficar junto, fazer alguma coisa. Ela falou, ah, quer saber, vamos terminar. Eu, que isso, velho? Não, peraí, não quero mais, chega, não vou comemorar, não, chega. E aí ela terminou comigo por telefone no Dia dos Namorados.
Cara,
O último Dia dos Namorados que eu passei com uma namorada. Eu comecei com uma namorada e terminei sem uma.
Pois é, isso é pra você ver, quando não é pra ser, já dizia o poeta.
Qual poeta?
Um poeta aí, muito bom. Acho que...
Aquele poeta.
Aquele poeta. Pois é, quando não é pra ser, não dá certo. Jampi, trazendo aí um monte de conteúdo pra vocês.
Mas agora vamos para histórias boas. E aí aqui também, em outra pergunta que eu fiz pros ouvintes, que foi... O que vocês gostam de fazer juntos, né? Netflix, caça-palavras. E eu vou pegar aqui duas respostas. Que uma é Netflix, tomar uma cerveja no meio da semana e ir ao cinema. Menos em tempos de corona, claro.
Saudade de cinema.
E outra aqui eu vou especificar de quem é, que é do Luca Creido, também conhecido como Jussi Creido, que é um dos hosts do podcast Leitores do Zodíaco. E ele falou Magic. Pra quem não conhece, Magic é aquele joguinho de cartas que é parecido com Yu-Gi-Oh! E os fãs de Magic não vão gostar muito de mim agora, porque eu tô falando que é parecido com Yu-Gi-Oh! Você sabe o que é Magic, Janaína? Você já viu?
Já! Próxima pergunta!
Ok. E claro, nós tínhamos mais perguntas e mais respostas, mas como o tempo é curto...
Ah, que pena!
Não dá pra fazer tudo. E temos aqui também algumas histórias dos ouvintes, historinhas de amor dos ouvintes, mas não vão ser lidas hoje. Por quê, Janaína?
É verdade, gente. Nós optamos por trazer as histórias de vocês num próximo episódio, porque são histórias de amor tão bonitas que a gente achou que elas merecem um episódio separado só pra elas, pra que todo mundo, nesse tempo de pandemia, tenha um pouquinho de amor pra poder escutar quando quiser, disponível aqui no Notívago Comum pra vocês. E quem tiver mais histórias de amor, é só mandar no @notivagocomum ou mandar um e-mail aqui pro Pedro, que ele vai ler e vocês vão ter mais histórias pra poder se deliciar e passar um pouco por essa pandemia com um pouquinho de afeto nesses tempos tão difíceis.
Então é isso, galera. Como as histórias foram muito boas, nós vamos optar por fazer um episódio à parte dedicado a elas.
É verdade.
Mas bom, então, esse foi o episódio de hoje. Contamos aqui um pouquinho da nossa história, do nosso historinho de amor.
Sempre bom falar.
Janaína, você tem alguma consideração final?
Eu te amo.
Oh,
muito.
Oh, meu Deus, eu também te amo.
E você merece, eu tô morrendo de saudade de você.
Eu também tô. Ah,
e
agora
que fique
eu
registrado
aqui,
pra
gravar.
Todo mundo. E que fique registrado no seu podcast, que eu sou completamente apaixonada por você.
Tá registrado. Eu também sou por você, então.
Oi.
Vou deixar registrado que eu também sou completamente apaixonado aqui.
Então, ótimo. E assim encerramos o Notívago Casado.
Bom, então é isso.
Então
obrigado
é isso.
Por ter escutado até aqui e até a próxima.
Até a próxima.
Janaína, muito obrigado por participar.
Conte comigo, aqui na vida.